caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos, a lua.
E aí, galera? Bem-vindo a mais um Cabarecast, meu irmão. Fique na linha, fique na linha. Meu nome é Lucas Borsoi. Estou sem lenço e sem documento, sem nada no bolso e nas mãos. Eu tô nozão, hein?
Olá, Thiago Fragoso.
Bem, eu sou o Sandro Galtran e se me censurarem, eu prefiro que me mandem pra Londres.
Porra, é de boa, né? Curti um...
Hoje em dia eu quero ser exilado, pra falar a verdade. Me mandem pra Londres, não quero mais ficar aqui, tá muito quente. Mas com detalhe, eu vou tentar trabalhar, não quero que minha mãe me sustente.
Sou o Bruno, eu nunca passei direto em história, ou seja, eu só tô aqui porque, sei lá, acho que eles gostam de mim. E viva a democracia corintiana.
O papo de hoje é ditadura mesmo, regime militar. A gente falando da democracia corintiana, vamos falar que como surgiu esse papo todo de ditadura militar no Brasil.
Sim.
Que foi até ao contrário da democracia, né? Começou com o medo da gente, todo mundo aqui virar comunista. E, enfim, vamos falar a respeito disso.
Sim,
né, desse tema maravilhoso. E vamos linkar, por sinal, com coisas que andam acontecendo atualmente no Brasil.
É verdade.
Censurando coisas que não devia mais, cara. Depois de quanto tempo já passou a ditadura? 64 pra agora. Quem é bom em matemática?
64 ela começou, né?
Terminou
em 84, no ano que eu nasci, eu acho. Né?
Isso.
Não, eu sei que eu nasci em 84, eu não sei se terminou, pô. Mas, tipo, nós que somos... grandes conhecedores da história do Brasil, nós temos PhD nessa porra, então
certeza, a gente vai falar sobre isso.
Vamos falar sobre isso. Mas primeiro, vamos ler nossos e-mails e recadar.
Peraí.
Opa, desculpa.
Porra, eu não vi os e-mails ainda, a gente já fez a censura e tal. Acho
que não pode
Primeiro e-mail. Olha, esse primeiro e-mail é interessante. É de um cara chamado Gustavo Moreira.
Puta que pariu!
O nosso editor do site, cara, e também comentarista de vez em quando, mandou um e-mail pra gente. Olha só que onda. O e-mail do Gustavo, vamos lá. Olá, me chamo Gustavo Moreira, tenho 26 anos e moro em São Paulo. Até aí nada de novo, né? Sou ouvinte assíduo do Cabarecast. Por que será? Ouço desde o primeiro episódio, mas só agora que me interessei em mandar um e-mail. Que bacana. Valeu, Gustavo. Achei bem bacana o episódio sobre filmes de HQs. Senti a falta do Colimar. Por sinal, o Colimar hoje vai fazer uma falta nesse programa, né, cara?
É verdade.
É.
Mas parece que ele sumiu, pegaram ele. Foi acusado de atos subversivos.
Nossa, sim. Foi exilado. O Colimar foi exilado também.
Foi exilado.
E aí ele fala aqui, pô, a falta do Colimar com as suas opiniões precisas. Principalmente no que diz a respeito a esse tipo de temática, né? Mas não posso deixar de expressar a minha ira com o descaso que tiveram com a franquia Homem de Ferro. Porra, vocês cagaram, não falaram nada. Como assim? Esse, sem dúvida, é a melhor adaptação de quadrinhos depois de The Dark Knight. Ainda bem que ele fez uma observação aqui. No mais, parabéns pelo programa e um abraço. Cara, a gente não falou... A gente falou um pouquinho só de Iron Man, né? Na verdade, né? O Homem de Ferro.
Ah, cara... Sei lá. É o Gustavo, né?
É o Gustavo.
Ah, não vou responder porra nenhuma, então.
Feedback pro Gustavo.
Pô, Gustavo.
É Gustavo.
Te fodei, cara.
É Gustavo, porra.
Não, mas sério, o Homem de Ferro é legal. É que realmente a gente, sei lá, não dá pra falar de tudo, né?
Não dá, né, cara?
Teria que
até do HQ do Master, né?
É verdade, tem que fazer um volume 2 aí dessa parada, a gente faz um dia. E vamos torcer pro Colimar voltar logo aí pra acabar.
Volte,
esse
Colimar.
Ele tá realmente exilado aí fora do país, andou falando umas coisas que desagradaram aí.
É,
tipo...
meu irmão. Botaram insetinho na bunda dele? Será que isso era verdade, cara?
Tô fazendo experimentos anais.
Experimentos anais, sacanagem.
Coitado do Colimar.
Colimar não. Colimar, volte. A gente tá com saudade de ti. Vamos lá, aqui é o segundo e-mail, que é dela, nossa ouvinte, Tereza Jardim. Meus queridos e queridas. Acabei de descobrir que ainda não ligo as vozes de vocês aos nomes. Porra, interessante isso.
É bacana.
Vai lá no elenco e tenta descobrir um pouco, né? No site. Tirando a Babs, claro.
É, que bom, né? Que quer dizer que ninguém tem voz de mulher aqui, né? Além dela.
Quê? O quê? Ai, Sandro.
Ai, o Sandro.
Agora, graças ao designer Gustavo, já sei que a voz do Luciano Huck pertence ao Lucas. Porra, tem voz de Luciano Huck.
Égua, parece com o Rodrigo Faro e tem voz do Luciano Huck.
Só falta comer a Angélica.
Vamos lá. Não sei se depois da aparição na Pan vocês vão ficar famosos. Acho que não, né? Acho que ainda não.
Definitivamente não.
E esquecer os ouvintes das antigas, mas vou mandar um e-mail mesmo assim.
Gigante.
Gigante, né?
Bem-vindo.
Sobre os filmes antigos passados no espaço Benedito Nunes, a exibição do Quarteto Fantástico Antigo e Tosco foi iniciativa do pessoal da Nona Arte Nerd Store.
Nós falamos deles,
exatamente,
né?
Falamos disso. Com cobertura do blog Sem Grana e Ponto Zero.
Olha lá.
Olha aí, grande blog do Sérgio Fiore. E do Ponto Zero, que é o blog da Tereza.
É o site, porra, não site. É blog, é site. É que nem a gente, é
nem
site.
Nem a gente, agora é site, é verdade.
Ah, a gente é site agora?
É site, cara.
Exatamente. Daí em diante fechamos a parceria e estamos fazendo essa quarta nerd juntos. Ó, bacana. Aliás, depois dessa do Lanterna Verde, dia 10 de agosto, vamos ter um do Kona com participação de quadrinistas para falar sobre o personagem.
Ok, porra.
Jabá molho. Ela fala aí.
Porra, só um parêntese, cara. Essa do Kona eu vou, com certeza.
Vamos Mas nessa, vamos nessa. Lance,
um amigo nosso, cara, que acabou de voltar de Buenos Aires para Belém. E ele chegou aqui felizão para reencontrar a coleção dele inteira do Kona.
E aí?
E tipo, ele chegou, mãe, cadê minhas revistas do Kona e tal?
Nossa, medo.
Porra, moleque, tu ainda queria aquelas revistinhas? Eu dei pra todo mundo aí, esses negócios.
Sacanagem, cara. É muito sacanagem, velho.
Luiz. Pô, Luiz.
Eu tô...
Minha mãe fez isso com meus bonecos em comandos de ação, cara. E eu achei o terror da minha vida.
São traumas que ficam pra sempre, cara.
Ficam pra sempre.
São exatamente. Marcas que o tempo não apaga.
Cicatrizes da dor.
Cicatrizes da ditadura.
Sobre o filme X-Men First Class, realmente vocês falaram um aspecto interessante, que é a qualidade dos vilões ali. Assim como na vida real, não existe preto no branco, e todo mundo tem sua ponta de razão. Talvez por isso o sucesso do grupo. E lembrando que é um filme de origem. Vamos lá, o filme do Capitão América. Ela tá dando aqui um, né, realmente ela ouviu o episódio, né? Tá falando de todos os aspectos aqui. O filme do Capitão América eu adorei. Mais detalhes no ponto zero. Ela dá aqui um link, podemos até botar
põe,
um link,
a gente,
né?
Põe o link lá no...
Bota logo no site o link pro site.
É, vamos botar.
É igual.
Sobre o James Bond. É igual, a gente falou sobre o James Bond.
Eu acho que eu usei como exemplo na hora de falar, tipo, da galera que reclama que tem muita mentira em filme de
HQ. Verdade, verdade. Ela concorda com a nossa opinião aqui e fala que o filme é pra ser potoqueiro mesmo, né?
Potoqueiro.
O cara tem que salvar o mundo e manter o tupete e o terno impecável, né? E se eu quisesse ver um cara sangrando e suando enquanto enfrentava terroristas, bora ver Duro de Matar o Rambo, né? É isso mesmo. James Bond é legal, ela diz aqui e tal. Por último, sobre o Batman. Começou com o Begins. Depois do Nolan, o Batman do Burton caiu muito no meu conceito. A gente falou isso, né? E o The Dark Knight é o melhor até agora. Yeah, baby. Realmente... Esse é o consenso, né? Bem, ela diz aqui depois, parabéns pela entrevista na Pan. Conseguiram trollar um dos anfitriões e não foi o Sandro, né?
Que foi já,
pô. Olha aí, o cara ouviu, né? O Sandro e...
Ah, pô, eu escutei a entrevista.
Olha, ela manda um beijo pro Louro da Doca também. Ah, todas mandam um beijo pro Louro da Doca. Impressionante.
É.
Cara, ela diz aqui um comentário bizarro aqui, no final do e-mail. Cara, vocês ficaram fissurados nas rolas dos heróis nesse episódio. Era a rola do Dr. Manhattan pra cá, a rola do Senhor Fantástico pra lá. E a única mulher da equipe nem estava na hora pra justificar a fixação. Reflitam.
Mas, Dr. Piroca, o novo personagem que o Cabaré vai criar.
Opa, vilão do Dr. KY.
Pode ser o antagonista do Capitão KY. Reflitam.
Reflitam. É isso aí, olha aí, bacana o feedback de vocês.
Pô,
podem,
cara,
mandar mais e-mails, xingar a gente, mandar propaganda do seu blog, do seu site, sei lá.
Se quer fazer parceria, manda logo um e-mail pra gente aí, se não quiser, não vai fazer falta nenhuma também.
É isso. O Galtran tá aqui hoje, gente.
Vamos lá,
vamos explicar pra essa galera aí o que é ditadura?
Vamos lá.
Vamos mostrar pra galera o que é ditadura?
Com certeza, com certeza.
Então vamos ao tema principal. Ditadura, meu irmão.
Se liga.
Se liga na ditadura. Meu avô viveu na ditadura, ele achava do caralho.
Eita, sério?
Porra. Molecada agora vai aprender a ficar na linha. Agora vão respeitar. Porque militar é isso, militar tem que botar ordem. Acho que todo mundo no começo achou que a ditadura era um regime que realmente ia fazer... Enfim.
Faz coisas boas, que nem fizeram no Chile, na Argentina, não é?
Oh, por aí.
Deus. É, por aí. Viva Pinochet.
Viva Pinochet. Cara, isso, isso é até interessante, que não tivemos um ditador, né? Uma figura representante.
Tivemos vários,
né?
Mas uma figura, assim, marcante, internacional.
Assim, um cara que tenha cometido, assim, digamos, crimes contra a humanidade, como o Pinochet, né? Ele foi julgado, currado, sei lá, depois de velho, né?
Um Fidel, entendeu? Uma parada assim, meio...
A gente não tem... Não temos um herói. Ah, não, nós temos os heróis da ditadura que foram os exilados e tal.
Os cantores.
Os cantores. Que fumavam
maconha, os cantores que fizeram a carreira porque expulsaram eles do país, aí viraram coitadinhos.
Não, não, hoje em dia, que é isso? A gente não pode falar mal dessas figuras.
Não podemos, né? Figuras carimbadas. Gente, a gente vai falar aqui sobre a ditadura. Vamos linkar com algumas coisas que ainda acontecem no Brasil, que a gente... Fica de boca aberta, cara. Impressionante como algumas coisas acontecem aqui ainda.
Na verdade, esse é o objetivo maior desse programa. A gente não tá querendo dar uma de professor de história aqui, realmente.
Exato.
Eu falei, eu nunca passei direto nessa porra, então, enfim. A gente só quer realmente fazer uma análise aí com o que
vamos
rola
fazer
hoje em dia, né?
Podemos dizer, fazer um abaixo-assinado, não. Vamos correr nas ruas, vamos fazer um...
Uma marcha,
uma
um
marcha,
protesto.
Um protesto, isso.
Tudo...
Um protesto.
Hoje em dia a gente vê tantas marchas, tantos protestos. É, daqui a pouco... Hoje, na quarta-feira, eu tentei fazer um protesto, mas ninguém me seguiu.
Eu vi.
O Ganso foi barrado da seleção brasileira, que levou uma taca da Alemanha. Ah. E ninguém quis ir protestar comigo. O Ganso saiu só porque ele é paraense, cara.
Ah, velho.
O Ganso não foi titular só porque ele é paraense. Eu tentei chamar os meus amigos, irmos para Almirante Barroso protestar pelo Ganso.
Ah, meu irmão, essa onda do Ganso. O Ganso tá fazendo muita onda, ele quer ganhar 1 milhão e o caralho pra ficar no Brasil. Na época da ditadura não tinha essa frescura, não. Ia ter que jogar e foda-se. O jogador jogava bêbado.
E fumava um cigarrinho no intervalo.
E outra, não ia ter aquela porra daqueles cabelinhos, tipo da bicha do Neymar, não.
Não, era proibido.
Tem que ser careca.
Não, e o pior, você poderia até ganhar uma Copa do Mundo e ganhar de prêmio. É, Fuscas.
Um que Fusca. Nem... Episódio do Fusca, né, Bruno? É, vamos fazer episódio
rolar,
do
Fusca. Vai rolar. Temos aí já. Estamos negociando.
Regime militar e tal, tudo começou no dia 31 de março de 64.
Repita.
Dia 31 de março de 64.
Repita.
Dia 31 de março de 64, que resultou com a queda do presidente João Goulart.
Isso, João Goulart.
É.
Só era papo furado, João Goulart, meu irmão.
Só Miguel.
Uma das causas, né, cara, da temida ditadura, dizem que teve dois lances, né? O verdadeiro e o falso. O falso...
Já tinha fake já naquela época.
Tinha fake naquela época.
Ué, parece as provas da UNAMA, porra. Só tem verdadeiro ou falso hoje em dia também.
É, cara, porque olha só. O grande papo que falavam, né, os governantes e militares, que era um medo do comunismo, né, cara?
Sim.
Então, né, a Rússia, né, queria tornar o nosso país comunista, né? Então era aquele medo.
Auge da Guerra Fria, digamos. Exatamente, assim, né? Aquela parada pós-guerra que, tipo, eram as zonas de influência, né, dos Estados Unidos, da Rússia e tal.
É.
E na América Latina rolou esse fenômeno, né?
É, e também dizem que... É, tinha, como Cuba era o berço do socialismo na...
Exatamente.
O berço do socialismo aqui na América, os guerrilheiros cubanos treinavam os guerrilheiros brasileiros e tal. Vemos a guerrilha do Araguaia e tal, por exemplo.
Araguaia,
tem muita gente sumida até hoje, Só deve estar... Não tem, como diria minha mãe, é, hoje em dia não tem mais nem osso. Na...
Caralho, é, cara. E as pessoas mais humildes, né? Queria a reforma agrária, queria realmente fazer alguns protestos que pô, na época era realmente preciso no Brasil. Mas não, os burguesezinhos, as pessoas elite e tal, achavam aquilo... Tinham medo daquilo. Tinham medo... Porque, afinal, eles estavam bem de vida. E pra quê? Pra que mexer no que já tá bom?
É, então, pra que dividir o pão, né?
Com é, a exatamente.
Galera de baixo e tal.
Então, realmente, um medo aí da galera mais abastada humilde.
Também,
né? De ter os seus direitos, né, cara? Nada é mais do que justo, né?
É, pra ter noção, né? Por causa de 64, rolou a dissolução do Congresso Brasileiro.
Olhei.
Sei lá, o Congresso, foda-se, não existe mais, cara.
Não, cara, porra, se tu lembrar do Star Wars Episódio 4, o Imperador dissolve o Senado porque tem a Estrela da Morte, então ele não precisa mais dos burocratas. Ele comandava pelo medo. Ele comandava a parada pelo medo. Tipo, se teu planeta não fizer o que eu quero, eu vou explodir essa porra. É mais ou menos isso que rolava na ditadura, né?
Exatamente.
Eles não precisavam mais da burocracia pra controlar os estados, as cidades e tudo mais. Tinha a máquina ali, literalmente, né, a favor deles.
Exatamente.
Tipo, metiam bala em quem, tipo, não concordasse com as paradas.
Enfim. É, cara, e vamos linkar com algumas coisas antes da gente entrar mais historicamente nesse assunto. Algumas coisas que acontecem no Brasil ainda, cara, que nem passa na cabeça.
Essas as verdades do podcast hoje.
Linkando com política, na eleição de 2010, agora, um ano atrás, os humoristas e tal, que usavam rádio e televisão, foram censurados na época de fazerem comédia, cara. De fazerem sátiras com políticos, meu irmão. Ou seja, é ridículo, né? O quê?
É, pois é, político já denigra a imagem dele por si só, cara. Não é, é um... Não é um...
Então deveria proibir eles de falar deles mesmo, né?
Porque não é alguém, não é um comediante ou alguém metido a comediante que vai fazer com que um Toninho Malvadeza da vida, por aí, se sinta constrangido de alguém fazer uma paródia com ele.
É.
Hoje... Abdon, por exemplo, é uma piada, porra. Como é que o cara já é uma piada?
Bota nele quem quer.
Ó, Tiririca é uma piada. Elegeram o Tiririca.
É verdade.
E eu me lembro, assim, aqui em Belém tinha um cara que era candidato a prefeito, aquele tal de Shake.
Shake? Nem lembro dele.
Um cheio. Ele parecia na propaganda dele com turbante, dizendo que era o Shake, logo depois descobrindo que ele era pedófilo.
Olha.
Porra, cara.
Porra, cara, que genial, hein?
Essas as verdades do podcast hoje.
Olha o que aconteceu agora, dia 22 de julho. Um cantor e tal. Eu até
fiz. Lá no Rio Grande do Sul, não foi?
Tu conhece esse Tonho Croco?
Tonho Croco, lá do Rio Grande do Sul?
Eu não sei se ele é do Rio Grande do Sul. Ele, pô, cara, recebeu intimação para comparecer dia 22 de agosto no Fórum Central de Porto Alegre. Pronto. É isso aí, Galtran sabe das coisas. Pra responder a acusação de crimes contra a honra. Lá vai de novo mexer com o ego dos políticos, cara.
É.
Olha, ele fez uma música?
Fez uma música e tal.
Aumento dos...
Foi. Aí os bonitões lá ficaram com raivinha, ficaram de beicinho com ele.
É. 36 deputados, cara, do Rio Grande do Sul. Esses mesmos caras aprovaram rapidamente um aumento de 73% do salário dos caras.
Né? Amanhã eu tô escrevendo uma música pro Hobby Go, então. Conhece o Hobby Go?
Hobby Go! Olha só, de 11.500 um salário de um deputado foi pra 20 mil, cara.
É, cara, se isso não é crime contra a honra também, né, velho? É, contra amigo. A honra de todos nós, né?
É crime contra a carteira, contra o bolso do contribuinte.
É. Mas olha aí, cara, assim, eu queria... Eu acho que a gente pode chegar nesses exemplos atuais aí, mas é bom falar uma coisa que o Lucas mencionou aí.
Uhum.
Tipo, porque ele falou, o avô dele curtia a parada porque isso ia botar ordem, ia deixar a galera na linha e tudo mais.
Isso.
Cara, eu acho que, assim, a ditadura, ela acabou, obviamente... Mas ficou ainda muito essa sensação de, tipo, cara, não pode falar as coisas porque pega mal, sabe? Essa coisa da educação militar, assim, educação eu acho que ela militar. Permanece, sabe? Porque, tipo, tu pode Verdade. Fazer um absurdo, tu pode, sei lá, ser um sheik e comer uma criança, mas, sei lá, se eu falar isso na TV, eu posso ser punido por isso, entendeu?
Verdade.
Por mais que seja verdade, porque eu tô ofendendo a honra do cara. Então, eu acho que, assim, essa questão da parada militar, assim, de você tem que andar na linha e tudo mais... Sei lá, ela ficou enraizada um pouco ainda na cabeça de quem comanda as coisas aqui no Brasil, sabe?
É, na época...
Tipo, a liberdade, ela ainda é... Ela é bonito se falar e tal, mas realmente você não tem essa... Você não tem essa coisa plena de poder se expressar do jeito que você quiser. Porra, isso é ridículo, cara. assim, o humorista querer fazer o trabalho dele, as paradas e tal.
E não, e não,
sendo engraçado ou não, que não é essa discussão, mas, porra, o cara não pode falar mal de um cara que aumenta o salário dele em 70%.
E bacana da ditadura, ridículo, né, na época da ditadura, era tão legal esse negócio do regime que as pessoas tinham medo da polícia e não dos ladrões.
Olha, exatamente.
Eu pensou você tá na tua casa e tal, deitadinho, aí o... Ou então até separado na rua. Hoje em dia tem o baculejo e tal. Só de seres presos, torturados por acharem que tu é suspeito de alguma coisa. Só já, pelo fato de te acharem suspeito. Porra, era uma pessoa, o cara deitado na casa dele, chegava a polícia, nuzão. Levava e tal. Nuzão, o cara tava nuzão lá. Chegava a polícia e tal, te levava, tu não tinha feito nada, cara.
Não fez nada.
Eu poderia deixar a porta aberta da minha casa esperando a polícia, até o ladrão, eu tenho que gritar pro ladrão, como diria Chico Buarque de Holanda.
Não, e a questão é essa, assim, tipo, para as pessoas, os mais velhos na época, alguns podem ter achado o caralho, aquela coisa. E assim, tem que pensar o seguinte, a porra da ditadura comandava todos os meios de comunicação também, tipo, isso. Havia uma censura fodida quanto a isso. E porra, e os caras, tipo, falando na TV que naquela época o Brasil era a 8ª maior economia do mundo e tal. O lance do milagre, né? O crescimento e o cara... É. Porra, bicho, o nosso país é feito grande parte de analfaburros, né? Como diria o Sandro. Então, assim, as pessoas acreditam no que vem na TV. Então,
exato,
assim,
exato.
Eu acho que... Eu não vivi na época, a gente não viveu essa época, mas eu tenho certeza que a faixa menos esclarecida achava do caralho também aquilo.
Eu li uma coisa interessante, cara, sobre um cara, um sociólogo, expôs na internet um texto dele... Dizendo que a Rede Globo foi uma grande apoiadora da ditadura, sabe? Que mostrava que tava tudo bem naquela época. Tudo tranquilo. Entendeu?
É, tipo, ela era obrigada a isso. É mais ou menos Igreja Católica com o nazismo durante a Segunda Guerra. Não
precisava
fazer porra nenhuma, teve que ficar ali pianinho do lado, entendeu?
As verdades do podcast hoje.
Logo em 1964 foi criado um Serviço Nacional de Informações, cara.
Égua.
Agentes secretos, cara. Que viviam em quê? Como o Bruno falou, colégio, escola... Entre as pessoas intelectuais...
Tinha um cagueta, sempre tem um cagueta.
X9.
Cara, então, por exemplo, bastava um agente desse serviço, né, apontar um suspeito pra ele ser preso, cara. Então imagina o clima numa sala de aula, assim, por exemplo. Tu perguntar alguma coisa relacionada à própria situação política do teu país pra um professor.
Embrião,
aí já pensou se tu pergunta, você aluno pergunta pro professor e tal, alguma coisa, o aluno fala, professor, o que você acha disso, não sei o quê. Aí ele tinha que dar uma resposta mais ou menos assim, ó. Não acho nada. Eu tinha um amigo que achava muito e hoje ninguém acha ele.
Pô, é isso. Cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora.
Aí sim, Sandro, tu sabe aí?
Foi o
não
ato
era um avião, não, essa porra?
Não, era o ato mais famoso deles, entre uma das medidas que estavam dentro desse
cara, porque
ato,
aí era como se fosse uma medida provisória, mas sem... ter consenso de nenhum cidadão, de nenhum político, eram os militares.
É tipo no Star Wars 2, Ataque dos Clones, quando o imperador, no chanceler, ele consegue poderes emergenciais pra controlar a crise dos clones.
E não pede opinião pra ninguém, né?
Exato.
Exatamente, cara. Então, era uma coisa ignorante, cara. Era foda.
Uma trollagem maldita. Já pensou, a Constituição não valer mais nada. Então cara. Pega a Constituição antiga... Tá jogando uma bola, dá uma dor de barriga, você vai no banheiro, limpa a Constituição. Já que não vale nada. É basicamente isso.
Mais ou menos, né, cara?
Essas são as verdades do podcast hoje.
Na época também tinha a imprensa alternativa, que eram...
Viva!
Viva! Sim, depois a gente entra nessa parte da música. Sim, a imprensa alternativa tinha mais de 150 jornais espalhados por aí.
Eram os pro-bloggers da parada.
Os pro-bloggers.
Hoje em dia, você blogueiro que tem isso como profissão, sabe?
Tem que lembrar desses caras aí, meu irmão.
Lembra dessa galera aí, pô.
Eles sim que Que tinha que, né, receber, pô, respeito,
e,
pô.
E tinham, deviam ter os podcasts da época, que eram os rádios piratas e tal, né?
Caindo um monte de avião e o caralho.
Pô, a gente não derrubou avião nenhum.
A gente
nenhum,
não derrubou nenhum, né?
Mas se a gente falar aqui, pode cair, né? Porque sabe que tudo que a gente fala no cabaré acontece.
Tinham várias, mais de 150 jornais.
Mais
de
150 jornais.
E os maiores ficavam ali, né, entre Rio, São Paulo, Minas, né?
Lá onde tava acontecendo as maiores sujeiras. Tudo bem que o país inteiro tava sujo de merda, mas pra lá... parece que levantaram a tampa da fossa e jogaram, assim, espalhou merda pra tudo que foi lugar.
Tem uma coisa, assim, fazendo paralelo hoje em dia, nessa parte, assim, né, de comunicação e tudo mais.
Uhum.
A parte propaganda na época, né, assim, também. Eu não tenho muitos registros, assim, de como era, mas devia ser uma parada também bem forte, né, quanto a não poder mostrar certas coisas em comercial de TV e tudo mais. Mas hoje em dia a gente tem um remanescente da ditadura, eu acredito, que é o CONAR, né?
CONAR.
É o órgão. É assim, eu acho que a função do CONAR foi criado pelos próprios publicitários, assim.
Uhum.
Eu acho que a parada é legítima, assim, de você fazer uma parada que não engane o consumidor e tal, as propagandas abusivas realmente ser tiradas. Só que de uns anos pra cá, essa merda passou a ser, tipo, praticamente um órgão ditatorial, assim. Porque, por exemplo, eu não entendo... Por que tirar os pôneis malditos, por exemplo, do ar?
Já tiraram os pôneis malditos?
Parece que tiraram, essa porra. Não sei se voltou, mas assim, a questão é que associava uma coisa infantil à palavra maldito. Mas fuder, né, velho? Eu acho que é assim.
Tu lembra aquelas propagandas da por exemplo, uma velhinha que fez propaganda da Havaiana,
falava,
né?
Falava em sexo e tiveram que tirar do ar a parada porque era ofensivo e tudo mais.
Enquanto isso tem naquele super pop um monte de funkeira.
Aí pode, né?
Mostrando a bunda.
Que nem
Dr. Ray mostrando um monte de peito michuruco caído.
Naquele dia, a gente vendo o jogo do Brasil, o jogo acabou de acabar. Acabou de acabar, é foda.
Acabou de acabar.
Mas assim, tipo, na primeira cena do Astro, em seguida, as crianças ainda estavam lá comemorando a vitória do Brasil. O Thiago Fragoso fica nuzão na TV.
O Bruno tá até hoje...
Mas é uma cena que não dá pra esquecer, Galton.
É, cara.
A onda é chorar nuzão.
A onda é chorar no chão.
No chão.
Nuzão.
Cara.
Na ditadura, muita gente passou por isso, né? E não é engraçado. A questão é que, assim, tem esses resquícios, assim... Que, obviamente, a gente não vive numa coisa declarada, assim, mas, porra, tá cada vez mais difícil falar de qualquer coisa. Porque tem muita frescura, tem muita...
É verdade.
Tem muita ofensa à honra, assim.
Tem muito beicinho, tem muito beicinho,
sabe,
hoje em
dia. Porra, a velhinha falava sexo. Porra, no Californication, numa das temporadas, tinha uma velha de 70 anos que ela falava na série que a posição sexual favorita dela era 69 invertido.
Essas são as verdades do podcast hoje.
E rolou um filme também, vindo pra cá, né, que foi... censurado, um filme chamado A Siberian Film, Terror Sem Limite, cara. Ficaram sabendo dessa?
Foi censurado aqui no Brasil?
Foi, teve a cópia apreendida pela Justiça Carioca, cara. E foi censurado no Brasil desde 22 de julho agora. E o filme conta a história, cara, de um ator pornô que entra em um obscuro projeto e passa a ser submetido a todo tipo de violência.
Égua.
Longa-metragem é do sérvio tal aqui, André, que eu não vou falar o nome dele, que o nome dele é bizarro. E tem cenas que insinuam estupro e também, cara, pedofilia, velho. Acho que foi uma das causas até que não rolou a divulgação desse filme aqui. E, pô, um filme que...
Não, divulgação tudo bem, mas não passaram o filme, né?
Exatamente. Mas, cara, a internet hoje é foda, né? Daqui a pouco tá todo mundo vendo e acho que isso até é uma propaganda boa do filme. Rolou tanta polêmica em cima... Que esse filme vai bombar, tá?
Pelo menos aqui em Belém não chegou o Planeta dos Macacos.
essa onda, assim, é realmente muito mais legal hoje em dia, porque não tem como barrar a internet, a não ser que você seja a China, né?
Exatamente.
Que pode bloquear cada computador da casa de cada cidadão lá. Mas, assim, na época da ditadura rolavam essas coisas e provavelmente ninguém tinha acesso mesmo. Quando era barrado mesmo. Mas, assim, eu falei do CONAR, isso se aplica a, tipo, filmes e coisas assim.
Uhum.
Tem coisas que não são permitidas e tudo mais e tal. É que nem eu li no Twitter o cara falando um dia desse. Tipo, a TV não tá preparada pra um beijo gay, né, entre homens, mas tá preparada pra ver alguém espancado, não sei o quê.
Não, cara, porque eu acho assim que naquela época, não sei se é porque tínhamos motivo, eu falo tínhamos porque brasileiros e tal.
Cara, naquela época, tipo, a União dos Estudantes, por exemplo, teve um papel fundamental nessa... em combate à ditadura. Hoje em dia, a União dos Estudantes, eles só querem saber de... De pegar meia entrada no cinema, de, sei lá, vamos fazer
festa
um congresso.
De
eles fazem congresso e tal.
Fest.
Essas coisas.
Tanto que vocês, assim, se pegar esses caras que foram presidentes de união, de estudantes, assim, tipo Serra e tal, tem gente relevante aí políticos até relevantes, assim, pro Brasil. Hoje em dia, não.
Serra foi exilado também.
Pois é, não, realmente. Foi. Mas hoje em dia, estudante só quer saber de fumar maconha, né? Aí fica foda, realmente.
As verdades do podcast hoje.
Olha, eu tenho um filme que eu gosto de indicar, assim.
Ele o Rebuceteio?
Não, o Rebuceteio, ele é da época da ditadura, será?
Eu não sei de qual.
Pô, mas o Rebuceteio é bacana. Eu gostaria de indicar.
Pode indicar.
Gostaria de indicar. Mas assim, falando sério, tem um filme do Terry Gilliam, que era o cara do Monty Python e tal. Uhum. Ele fez esse último filme até do Heath Ledger. Imaginário.
Quem?
Mundo Imaginário do Dr.
Parnassus. Mas tem alguma coisa a ver aí?
Ele fez um filme, acho que era década de 80, 70, não lembro. É Brasil. O nome do filme é Brasil.
Ah, tá.
Brasil,
The Movie.
O filme, ele fala, assim, de um sistema ditatorial fudido que tinha, que era baseado em burocracia, em... Tudo era papel, sabe? Tu tinha que assinar mil coisas pra fazer as coisas, tu não podia falar nada e tudo mais. As pessoas eram desencorajadas a pensar e tudo mais. Assim, eu acho que não é à toa a escolha do nome do nosso querido país, né? Pra representar esse mundo, que é uma ficção, não é um... Não, eles não situam o lugar do filme, mas o nome do filme é Brasil.
Uhum,
e saquei. Retrata muito bem, eu acho, assim.
Perfeito.
Uma metáfora fodida pro que deve ter sido a ditadura, porque eu insisto, eu não tava lá.
Quando não é você que começa a brigar, também no carro, de cabeça baixa e meio danado, pois nem tudo que cai do céu é sagrado. Pois nem tudo que cai do céu é sagrado. Para que este passa, deixa a praia descoberta. Uma onda.
E como é que tudo voltou ao normal? Vamos acabar com essa porra. É.
Tudo começou com a democracia corintiana.
Exatamente. Os caras começaram a ver que porra é essa da democracia.
Se você fazer alguma coisa, tem sempre alguém que não gosta. Tem a galera do contra.
Tem sempre os galtrans da parada.
Que
né?
Isso, mano, que isso.
A verdade é, cara, que olha, muita coisa aconteceu, né? A economia nessa época teve um aumento considerado.
É, teve aquela parada na Amazônia também, tipo, do integrar para não entregar, né?
Isso.
Foi a época das obras gigantescas. Sim. Que nunca acabaram, eu acho, porque continua uma merda essa porra aqui.
O Brasil começou a importar muita coisa.
Mas isso ali é início dos anos 80, né?
Isso,
que as coisas já começaram a ter... Já tava rolando uma abertura, isso, a minha abertura, a minha introdução do programa, tipo, da democracia corintiana. Isso foi uma coisa muito foda na época, assim, que era o Sócrates, o Casagrande, cara, pô, beleza? o Casagrande, o Sócrates, os jogadores ali na época, eles criaram um sistema dentro do clube que, assim, os próprios jogadores decidiam quando iam concentrar, quando eles iam viajar, tipo, tinha que jogar em outra cidade, vamos ver, a gente vai nesse voo, a gente escolhe a escala de treinos da semana. Era uma parada ali que os jogadores, junto com o técnico, decidiam, então, sabe? Aquilo tomou uma força muito foda, assim, numa época em que, porra, ninguém
se
pode fazer
que eles
nada.
Tiveram apoio do Austin Oliveto, né?
O Oliveto, que foi um dos grandes mentores da parada, ele batizou como democracia corintiana. E, porra, isso fez um sucesso foda porque... Era um time de massa na época.
Sim.
Assim,
ainda é.
A palavra... ainda é. A palavra democracia era quase um palavrão na
época.
Exatamente.
Então você tinha
um movimento que era...
Sem contar que essas figuras aí, os jogadores que o Bruno falou, eles foram também responsáveis e faziam parte da Direta Já.
Sim, tinha essa dobradinha aí dos movimentos.
Democracia corintiana e Direta Já.
E assim, ficou conhecido como... Ficou marcado como uma parada legal ali, tipo...
Na parte política também, o Brasil começou a restabelecer contato com a China, né? O que já quebraria completamente a ideologia do medo do comunismo, né?
Agora,
então começou a...
A gente tem até hoje, né, um laço estreito com a China,
com certeza,
de tanto produto.
Cara. Isso trazia vantagens comerciais ali.
Olha lá.
Vantagens comerciais e diplomáticas, né, cara? Porque a China... Desde então começou a se erguer também.
Agora, assim, tem os países aqui, né, que não conseguiram, né, se livrar dessa porra. Tipo, Hugo Chávez.
Lá
na Venezuela.
Qual é o da Bolívia, Sandro?
É, Evo Morales.
Evo Morales. Essa galera...
Que toda... hoje em dia são, né, ditadores com péssima imagem no mundo.
É, nós temos ditadores bacanas também, tipo Ricardo Teixeira na CBF.
Esse é o maior pior, de todos,
né? O Coronel Nunes na Federação Paraense de Futebol.
Esse aí é um merda, porque o futebol é uma merda, então você é um ditador merda.
Mas ele é culhão do Ricardo Teixeira.
Enfim, porque essa do Ricardo Teixeira realmente é uma coisa preocupante, assim, porque ele é o cara talvez mais poderoso do país hoje em dia, né? Ele dita regras, assim, com uma facilidade que é... É impressionante. Tem até aquela entrevista da Piauí, né? Que já é clássica, né? Que ele falou um monte de coisa. Que ele fala assim, por exemplo, se a Globo bota alguma coisa contra mim na TV, eu mudo o horário do jogo da seleção e quebro a perna deles. Porque
caraca, eles não, isso assim, é um ditador, meu irmão.
Tipo, ele falava assim, que ele uma vez fez isso, tipo, ele jogou uma partida do Brasil pra 7h30, aí quebrou a novela das 7, o Jornal Nacional e a novela das 8. Ou seja, e depois disso ele fala na entrevista que com o maior sorriso que a Globo nunca mais mostrou nada contra ele. Entendeu? Falando assim um pouco do futebol, isso... Eu acho que é uma parada... O jogador de futebol hoje no Brasil, ele é vítima de uma bizarrice, assim, né? Vide esse caso aí do Fred com as caipirinhas e tal. Foi seguido até... O cara não pode beber, velho.
É.
O jogador de futebol, ele não pode mais beber. Poxa,
porque... se a gente fizer sucesso, a gente ia se fuder mesmo.
Hoje é. Porra, né? Se bem que no nosso caso, iam reclamar. Porra, eu vi o cara do cabaré sóbrio, nada a ver, né? Porra, seria algo diferente.
Eu vi o cara do cabaré fora do cabaré.
É. Porra, aí é problema, hein?
Ó, cara, bora finalizar aqui só com uma observação, cara. Que é, acho que no final dos anos 70 ficou evidente que o Brasil deixou de lado toda essa teoria de ditadura para acompanhar o crescimento econômico. Né?
É, deixou de lado a prática também.
Exatamente. Cara. A prática.
As pessoas continuaram sumindo.
É, e aí, cara, o Brasil não teve, né, muita conversa, né? Aí começou a apoiar os governos de esquerda, que antes não apoiava. Inclusive, cara, contrariando a vontade do governo racista da África do Sul e dos Estados Unidos, cara. Na época, os Estados Unidos apoiava isso. Mas aí, como os Estados Unidos também é ideologias que oscilam, acabaram...
Quando é conveniente, né?
Exatamente, é isso que eu ia concluir,
e lá
cara.
Na África do Sul, o apartheid estava torando, né?
É, coisa de americano, cara, que apoiaram o golpe no começo, né, em 64, depois mudaram de ideia, porque também mudou o governo deles, entendeu?
É, e tinha também essa parada da ditadura que era meio foda, que era o ame o Brasil, ame o deixo, né?
Sim.
Tinha, isso era, resumia também o sentimento da parada na época.
É, cara. Enfim, o problema é que a gente ainda sofre com algumas censuras, cara. Tem alguma censura ainda pra gente falar?
Eu noto, assim, que os resquícios dessa época, assim, por exemplo, tem uma galera, principalmente a gente sente esse mercado de trabalho. Se você tem chefes mais... um pouco mais idosos, assim, tudo mais, esses caras viveram essa porra, né, eles deviam estar acostumados com a parada, assim, de, tipo, você não poder falar o que pensa e tudo mais, e assim, eu noto que muita gente, muitos amigos reclamam disso, sabe, que às vezes você trabalha com um cara mais experiente, ele não deixa você dar opinião, fica meio melindrado, né, quando você discorda de alguma coisa, então, claro. Assim, eu me passo, porque realmente tem uma galera que deveria valorizar o fato de você discordar até, o que é muito bom.
Claro.
Por exemplo, vai ter gente que vai achar esse programa bacana, vai ter gente que vai achar uma merda e...
Como sempre, é, exatamente.
E vai ter realmente gente que vai achar uma merda, com certeza. Mas assim, mesmo. Isso é saudável pra caralho. Assim, eu noto que ainda temos essa resistência, esse choque de gerações, né?
É verdade.
Falam geração Y, geração X, geração KY, caralho. Assim, sabe? Rola, tipo, ainda tem esses resquícios de uma época que...
É, cara. É, ou são aqueles donos de empreendedores antigos, tradicionais, sabe?
Tipo assim, tu vai numa entrevista e o cara diz, não, aqui a gente quer que você exponha suas ideias, que você...
E quando você expõe...
A primeira vez que tu fala uma coisa contra, tu toma no cu, né? Tu entra pra lista negra do cara, né?
Filho da... Não, falando nisso...
Fica esse registro.
Falando nisso, boa. Leia um livro sobre a lista negra do terrorismo no Brasil.
Terrorismo?
A Dilma tá no meio?
As verdades do podcast hoje.
Pois é, galera. Obrigado aí vocês ouvirem, terem paciência de ouvir esse programa louco com informações. Não sei se vocês pescaram aí alguma coisa. A ideia do programa era instigar você, pô.
Se a gente falou merda, eu quero que você procure na Wikipédia, que eu sei que você vai procurar, pra tentar nos corrigir. É isso
nos
que
corrija.
Eu quero.
Quem sabe assim a gente recebe mais e-mails fazendo. Né?
Sim, eu quero que você me chame de analfa burro. Tá bom, gente? Beijinho.
E, pô, obrigado, cacete. Obrigação cívica de vocês é ouvir esse programa.
Boa.
Vão sair censurando tudo.
Hoje escutem ou serão exilados.
Todas as verdades do podcast hoje. E amanhã, um único dia vai nascer. Pá, 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 pá. Pá, pá, pá.